Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. A gente fala agora com o setor de café. A gente acompanhou aí nessa semana que os protestos lá na Colômbia, a maior concorrente de produção de arábica do Brasil, tem impactado diretamente nos embarques das exportações do café colombiano. Uma condição bastante preocupante. A Bolsa em Nova York, inclusive, refletiu isso nos preços. O mercado subiu bastante nesses últimos 2 dias. Mas para a gente entender melhor o que está acontecendo e qual o cenário do produtor de café da Colômbia, eu convido agora então o Juan Cardona. Ele fala com a gente diretamente de lá. Juan, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, Virginia. Muito obrigado pelo convite.
Juan, vamos lá. A gente acompanhou aqui de longe essas informações dos protestos. Tem uma reforma tributária e um projeto de lei que tumultuou bastante o país nesses últimos dias, impactando inclusive nas embarcações, né? A gente está com um problema, vocês estão enfrentando um problema logístico aí um pouco complicado. Enfim, eu queria que você trouxesse para a gente o que que está acontecendo por aí, qual que é o cenário atual que vocês vêm enfrentando aí nesses últimos 10 dias.
Então, está bem, Virginia, eu te conto um pouco. O que acontece é que recentemente, faz uns 10 dias, o presidente lançou uma reforma tributária, onde iam aumentar impostos para canasta básica e para outro tipo de produtos, serviços como a gasolina e outros. E o pessoal aqui ficou descontento, não gostou que estivessem fazendo uma reforma tributária para aumentar os impostos em plena pandemia. Então, devido a isso, foi que começou tudo. Então, começaram a sair as pessoas, a fazer protestas na rua, e se começou a sumar o setor de transporte e outros a mais. Então, isso desencadenou uma série de protestas que, ao dia de hoje, levam 10 dias. Que acontece? Que o presidente, só até o dia domingo, depois da pressão da população, conseguiu ceder e retirar a reforma tributária. Mas o que aconteceu? Que depois disso, durante estes dias de protestas, a população se deu de conta que tinha mais coisas além da reforma tributária, tinha uma reforma da saúde, tinha uma reforma para a pensão, e isso começou a apresentar um descontento da população generalizada. Então, agora que retiraram a reforma tributária, o povo sigue um pouco ruim por conta do desemprego, inconforme com muitas coisas. Então, até o momento, ainda seguem as protestas, 10 dias depois. O maior setor que faz mais pressão é o setor do transporte, porque este é um setor muito forte aqui na Colômbia e é uma agremiação muito grande. E já nós, no passado, temos referências do que eles conseguem fazer quando saem a manifestações. Um dos exemplos é em 2016, que eles conseguiram parar o transporte inteiro no país durante 45 dias. Então, isso retrasou um monte as embarcações e isso é o que está acontecendo agora, com eles sumados aí nas protestas.
E Juan, a gente vem acompanhando, você trouxe aqui para a gente então que há 10 dias a situação está bem complicada, mas desde quando os embarques têm sido afetados? É um problema de 10 dias que você vem observando, ou quantos dias que a gente não consegue levar essa mercadoria até os portos?
Então, vamos falar que não é um paro do setor do transporte completo, porque não estão todas as estradas paralisadas, como foi o caso dos anos anteriores. O setor do transporte se sumou ao paro desde o dia 1º de maio. As protestas começaram no dia 28 de abril, mas desde o dia 1º foi que se começou a sumar o setor do transporte. Então, também a população, acompanhando muito os transportadores, tem feito pressão. Realmente, levamos desde o dia 1º, e vamos falar que o porto que mais está sofrendo é o porto de Buenaventura, que é o principal porto daqui da Colômbia. Então, mais ou menos desde esse dia que se está sofrendo isso. Nesse momento, temos um problema, porque as mercadorias não têm conseguido chegar nas cidades principais, sobretudo as mercadorias que são mais perecedeiras, como a leite e outras coisas, e isso está incrementando os preços. E já nós estamos vendo em cidades do interior que as mercadorias, as matérias-primas e os produtos básicos estão subindo enormemente de preço e agora em muitos lugares já não tem. Então, essa é a maior pressão que se está fazendo.
E Juan, alguma expectativa, alguma notícia local de quando a gente pode ter a resolução desses problemas ou realmente vocês estão tendo que viver aí dia após dia para ver o que vai acontecer?
Realmente está um pouco complexo, porque o que acontece? Muitas pessoas acharam que com o retiro da reforma tributária ia acalmar e ia terminar as manifestações e as protestas. E todo mundo ficou surpreso ao se dar conta que não foi assim, e que continuaram incluso com mais força. Então, agora estamos praticamente no dia a dia, vendo o que acontece. O governo agora está disposto a conversar com os setores e os líderes das manifestações, mas realmente temos que esperar para ver o que vai acontecer.
E Rua, como é que fica o produtor de café nesse momento? A gente viu que no, os últimos dados, o último dado divulgado pela Federação Nacional de Cafeicultores da Colômbia trouxe um aumento de produção de 9% no mês de abril e chamou ainda mais atenção para o aumento das exportações no período, com um aumento em mais de 60%. Como é que está a rotina para vocês? Qual que é a realidade do produtor de café da Colômbia nesse momento?
Então, aí é um cenário um pouco complexo, mas eu acho que os números mostram uma realidade que talvez não se consiga perceber realmente quanto é. Então, em abril, conseguimos produzir aqui na Colômbia 810 mil sacas. Realmente, abril é o mês mais baixo de produção normalmente na Colômbia. Mas esse aumento do 9% só se deve porque o ano passado tivemos muitos problemas logísticos e um retraso na safra. Então, o que acontece? Se você olha na média de produção de abril dos últimos 5 anos, realmente abril é um mês em que se produz normalmente 900, 950 mil sacas. Então, esse mês de abril, de 810 mil sacas, está abaixo da média. Então, realmente não é tanto quanto se espera. Enquanto às exportações, as exportações registradas de abril foram de 1 milhão 34 mil sacas, um 61% a mais. Mas acontece algo bem particular, e é que realmente temos uma escassez de café, e temos visto desde janeiro de este ano que Colômbia tem exportado mais do volume que está produzindo. Este mês de abril produziu 810 mil sacas e exportou 1 milhão 34 mil. Então, se você vê, por exemplo, fevereiro, que produziu 1 milhão 100 mil sacas, ele exportou 1 milhão 200. Então, no acumulado de janeiro até abril, tem um déficit de 460 mil sacas, quase meio milhão de sacas, que temos exportado a mais do que temos produzido. Então, o que acontece? Acontece algo bem particular, e é que a produção na Colômbia está baixando bastante, e nós estamos notando muito com os intermediários, as cooperativas, as corretoras de café, que normalmente faz uns 2 anos você visitava elas e elas tinham um estoque muito grande de café armazenado. Você veia os armazéns cheios de café, e nesse momento você passa em todas as corretoras, nas cooperativas, nas exportadoras, e eles não têm café nenhum. O produtor, devido à crise que vem afrontando desses últimos anos, ele não tem capital o músculo financeiro para armazenar café como fazia anos atrás, que ele guardava o café na espera de um melhor preço. Hoje, o produtor não está ficando com café na mão. Todo que está saindo, que está produzindo, ele está entregando. E os corretores também estão entregando direito. E as trilhadoras, e praticamente se está exportando direito. Então, isso que estamos vendo aí, que realmente se está acabando o estoque que já não tem. E o que nós estamos vendo no plantio é que tem uma diminuição da produção por conta do clima. Então, esse é o cenário que estamos vendo até o momento.
Ô Juan, a produção da Colômbia, são feitas duas safras por ano, é isso, né?
Sim, aqui no 80% da Colômbia é bem diferente ao Brasil, não é um pouco comum. Nós temos dois safras, uma safra que vai de março até abril, maio, que é mais pequena na minha região, que responde por um porcentagem mais pequeno, e a safra principal, que começa em setembro, outubro e vai até dezembro. Então, isso se deve a que a maior parte da produção da Colômbia está na zona andina, perto das cordilheiras, e nós temos dois ciclos de chuva ao ano. Então, o árvore tem dois períodos no ano de estresse hídrico e dois períodos de chuva. Então, devido a isso, temos dois safras.
E, Juan, quando você fala para a gente que a Colômbia vem enfrentando o problema climático, o que está acontecendo com o clima aí? Como é que isso está impactando? É falta de chuva, como aqui no Brasil, ou vocês têm registrado volume acima do que é esperado, prejudicando assim o desenvolvimento da lavoura? O que, que aconteceu aí nesse último ano e que vocês estão vendo reflexo até agora?
Então, o que acontece? Nós estamos num período de amenina, que aqui na Colômbia se traduz com incremento de chuvas, então temos mais chuvas do normal. Então, isso vem se vendo desde metade do ano passado. Então, o que aconteceu? O estresse hídrico que nós precisávamos do período seco, que de julho até agosto, setembro, esse período seco é o que induz a floração para colher a safra que deveríamos estar colhendo neste momento. Então, o que aconteceu nesse período? Aconteceu que não teve estresse hídrico nenhum. As chuvas continuaram muito regulares, 3, 4 chuvas durante a semana, e o árvore não se estressou. Então, ele não abriu boa floração. Nós estamos muito de olho nesse sentido, seguindo muito o clima, e neste momento não temos praticamente café. Nós temos uma redução de mais de 50% do café que deveríamos estar colhendo nesta safra pequena. E que aconteceu? Que no período de dezembro, janeiro e fevereiro, deveríamos ter o estresse hídrico maior, que é o que induz a florada que vamos colher em setembro, outubro e novembro, de outubro a dezembro, mais ou menos. E olhamos o mesmo, as chuvas continuaram muito recorrentemente, e não teve estresse hídrico, então estamos assustados, porque praticamente não temos café. Vai ter café, mas vai ter uma redução muito, muito grande. E eu acho que isso vai se ver em um par de meses.
Ô Juan, quando a gente olha aquelas fotos que você enviou aqui para... que você me enviou para a gente passar hoje na entrevista, olhando de fora, parece que as lavouras estão bem folhadas, estão bonitas, dá a impressão que o desenvolvimento está acontecendo dentro da normalidade. Mas, na realidade, não é isso, então. A planta cresceu, tem bastante folha, mas está sem fruto. O que está acontecendo no campo, Juan?
Então, o que acontece? Nós vemos de uma crise muito longa nos últimos anos. Aqui, você até o ano passado olhava a maioria das lavouras um pouco atrasadas, por não ter os tratos culturais completos que se precisavam por conta dos preços ruins. Mas este ano, que agora temos preços bons, acontece que o clima não está favorável. Então, o árvore, neste momento, está revestido, está muito bonito, muito verde, mas não tem café. Então, esse é um problema muito grande, porque vamos ter uma redução muito grande na produção E então não temos tampouco café para exportar. Então agora o cenário está um pouco complexo porque não sabemos o que vai acontecer. Enquanto a pragas e doenças, por este volume grande de chuvas, tem a aparição de ferrugem em alguns lugares, mas são casos pontuais, não é generalizado. Mas o que sim estamos muito de olho, um pouco preocupados, é que nas últimas semanas se tem achado 6 raças novas de ferrugem, uhum, e 9 variantes novas mais resistentes geneticamente. Então, nós, neste momento, estamos muito de olho, porque aqui na Colômbia, ao ter 2 safras durante o ano, nós temos café praticamente corrido, só temos 1, 2 meses que paramos. Então, ao ter café sempre, as pragas também têm um clima favorável para se desenvolver. Então, neste momento, estamos muito de olho nisso, no clima, e olhando muito as lavouras para ver que não chegue a acontecer alguma afetação grande por tema de pragas e doenças.
Juan, essa possibilidade de quebra de pelo menos 50% na produção é considerando as 2 safras, né?
Sim, é considerando as 2 safras. Nesse momento, na zona sul do país, estão colhendo a safra principal. Ela tem alguns retrasos, mas conversando com muitos produtores, tem uma redução grande, e a safra secundária que se espera para eles, uhum, de outubro a dezembro, eles acham que vai ter uma redução perto do 40, 50%. Nós, nesse momento, na safra pequena que estamos colhendo agora, temos uma redução de mais de 50%. E para a safra principal, estamos ainda com incerteza, porque sabemos que vai ser muito pouco, mas ainda não temos estimado quanto que vai ser, porque as floradas apenas terminaram. O que sim sabemos é que o volume de chuvas foi muito maior do normal. Só aqui na minha região, no estado de Antioquia, de janeiro até abril, caiu na meia de 800 milímetros nesses 4 meses. E se supõe que esse é o período seco. Então, agora que começa maio e junho, que também é um período de chuvas, então não sabemos o que vai acontecer, porque o volume acumulado vem já muito alto.
E Juan, esses problemas que vocês vêm enfrentando, pragas e doenças, o produtor descapitalizado, e a Colômbia exportando bastante, mas também tem comprado bastante café do Brasil. Como é que a gente faz essa relação? É por conta disso? É para consumo interno, essas compras que tem feito aqui do nosso país? Como é que você avalia isso?
Então, olha, acontece algo bem interessante. Os subprodutos, o café de segundas, o café que seria o de qualidade baixa, do ano passado para cá, quase dobrou o preço. Então, é uma coisa bem interessante, porque olhando os dados das importações, estamos olhando que Colômbia está exportando mais do que produz, e isso só se traduz em que estão exportando o que se produz, mas o estoque que se tem. Isso por esse lado. E pelo outro lado, Colômbia consome perto de 1,8, 2 milhões de sacas ao ano. Normalmente, de Equador e de Peru, ele importa perto de 800 mil sacos. Mas olhando os dados de importação do Brasil, só de janeiro a março, Colômbia importou perto de 350 mil sacos. Isso representa 120 mil sacos por mês. Se você faz a conversão no ano, Colômbia está importando praticamente 80% do café que consome no país inteiro, só do Brasil. Então, tudo isso são cenários e fatores que nos estão mostrando que tem uma procura grande de café da Colômbia e que não tem, porque estamos até exportando o que se tinha guardado. Então, essa é a preocupação maior que temos no momento.
E Juan, como é que está sendo, como é que está a pandemia? E a gente ouve falar bastante de alguns casos. Você trouxe que o governo também pretende fazer uma reforma na saúde, mas para o produtor de café que precisa de trabalho no campo, fazer essa colheita, Enfim, a pandemia impactou de alguma maneira o setor para vocês?
Sim, realmente nós estamos, temos um problema bem grande. A diferença do Brasil, que vocês aí têm, como mecanizar, tem mecanização na maioria dos tratos culturais. Nós aqui, temos uma zona muito pendoada e praticamente todas as lavouras e todos os tratos culturais são manuais. Só a recoleção, nós precisamos muitas pessoas para trabalhar. Então, na recoleção se gera muito emprego. Na minha região, onde estamos, nós precisamos perto de 6 a 8 mil recoletores. Esses recoletores normalmente vêm do sul do país, que são produtores de terras pequenas, que não estão colhendo a safra principal, então eles viajam e vêm desde o sul do país para colher a safra. Agora, com as restrições, está um pouco complexo e nós temos um pouco de suspenso em que vai acontecer, mas também, como temos pouco café, eu acho que não vai ser tão grave. Mas sim, o problema de mão de obra está sendo muito grave neste momento, porque já não tem muito com quem trabalhar, e muito do pessoal que trabalhava aqui, ele saiu e foi também trabalhar para as estradas que se estão fazendo e migrou um pouco para a cidade. Então, aqui temos visto uma redução grande nos últimos anos em quanto à mão de obra, e é um dos temas que também nos preocupa bastante.
E Juan, em relação aos preços praticados no mercado, Bolsa de Nova York subiu bastante depois dessas informações da Colômbia. Teve também o mercado todo atento a essa questão da seca aqui no Brasil, uma redução na oferta global bastante expressiva se a gente for compilar, né, os números de Brasil e Colômbia, e os preços subiram aí nesses últimos dias. Hoje realiza um pouquinho de lucro, a bolsa cai um pouco, mas o fato é que subiu. Esses preços hoje, diante de todo esse cenário que o cafeicultor colombiano está vivendo, diante dessa situação, ele remunera o produtor, Juan? É viável? Dá lucro para o produtor aí do seu país, perdão?
Então, o que acontece é um pouco decepcionante, um pouco triste, mas neste momento temos o preço maior da história aqui na Colômbia. Mas o problema é que não temos café. Praticamente ninguém tem café aqui. Os produtores que estão colhendo estão vendendo no momento que tem. Então é um pouco triste não poder aproveitar esses preços, esses bons preços, mas tem uma preocupação maior. Eu tenho uma preocupação maior e é que estamos vendo que tem uma procura muito grande de café, a bolsa está nos níveis bons, a moeda também, o dólar está nos níveis bons para nós, mas temos um diferencial também um pouco alto. O diferencial da Colômbia está perto de 46, 50 centavos de dólar. Então, esse é um benefício muito grande que nós temos, que nos impacta o preço interno, mas o problema é que nós, aqui na Colômbia, não temos boas coberturas para futuros. Por quê? Por conta do diferencial. Como temos um diferencial tão alto, então, praticamente não tem empresas comerciais oferecendo futuros de longo prazo, de mais de um ano. Quem está oferecendo futuros, preços futuros para café, entregas, só oferece para este ano. E inferior, o preço é inferior ao preço atual. Por quê? Por conta de que eles não têm como cobrir o diferencial. Então, nós aqui na Colômbia estamos um pouco descobertos para poder fazer fixações futuras há vários anos por conta do diferencial. Então, isso não nos permite aproveitar bem um nível de preço, porque não temos café, mas para poder fixar para o futuro fica um pouco complexo.
Juan, muito obrigada pela sua participação, disponibilidade de falar aqui com Notícias Agrícolas. Eu deixo o convite aberto para você voltar sempre para a gente conseguir acompanhar mais de perto o que está acontecendo aí na produção de café da Colômbia.
Muito obrigado a vocês pelo convite e espero voltar pronto.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Juan, falou com a gente diretamente lá da Colômbia para trazer aí a realidade do produtor de café, que vem enfrentando aí bastante problemas, além do problema na produção. Enquanto aqui no Brasil não choveu, na Colômbia choveu demais, então atrapalha o desenvolvimento nessa safra, com a expectativa aí de uma redução de pelo menos 50%, segundo o Juan. Paralela a tudo isso, o país enfrenta um momento bastante tumultuado por conta dos protestos da reforma tributária que foi proposta pelo governo local. Há 10 dias, as estradas, logística está completamente comprometida, segundo o Juan, o que impede então que esses embarques da Colômbia de café continuem acontecendo. Isso, inclusive, impactou bastante nos preços, na formação de preço na Bolsa de Nova York nessa semana. O mercado subiu bastante. Então, o Juan trouxe que não tem muita perspectiva de melhora, eles estão tendo que viver lá no dia após dias para ver o que vai acontecer. Bom, eu agradeço a companhia, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.